Agora são 9 horas 20 minutos, 20 graus também é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira. Hoje, um dos destaques do nosso programa já está conosco, já estão conosco as nossas convidadas, e você pode acompanhar aqui pela tua Rádio Cacique e também pelo Facebook da tua Rádio Cacique, pelas redes sociais. Nós vamos estar tratando desse assunto para que você possa acompanhar esse bonito trabalho que está sendo realizado. As Irmãs de São José estão realizando uma busca de conteúdo, de informações que possam contribuir com a história da Irmã Maria da Paz. O objetivo é prestar uma homenagem póstuma a uma pessoa que tanto fez pelo social da nossa cidade e também da nossa região. E nós convidamos elas para estar conosco hoje, para nos falar um pouquinho a respeito desse trabalho. Já queremos cumprimentá-la. Inicialmente, a irmã Italvina Bavares, com prazer recebê-la. Bom dia, irmã Italvina.
Bom dia, é um prazer demais estar aqui para conversar um pouco nessa Rádio Cacique, tão ouvida e que leva tanta mensagem positiva ao povo de Lagoa Vermelha e também em outras localidades.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Também conosco a irmã Iraci de Fátima Cirino dos Santos. É um prazer recebê-la, irmã Iraci. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. E da mesma forma, é uma alegria muito grande estar aqui aos microfones da rádio.
Irmã Iraci, vamos começar um pouco da nossa conversa, contextualizando um pouco a história da congregação das Irmãs de São José aqui no município de Lagoa Vermelha.
Então, nós estamos vivendo um tempo muito sagrado como congregação das Irmãs de São José, que são os 370 anos do nascimento, do surgimento da nossa congregação. Então, no surgimento da nossa congregação, se nós formos olhar a história, nós podemos perceber e constatar de que a congregação, a nossa congregação de Irmãs de São José, ela nasceu para cuidar da vida. E hoje a gente pode ver também o grande clamor em todos os sentidos, cuidar da vida. Então, são 370 anos que a nossa congregação de Irmãs de São José é presente nos 5 continentes, com essa missão de cuidar da vida. E também um outro contexto que nós estamos vivenciando é o ano vocacional. Então, nós estamos aqui no Brasil, a província do Brasil, nós estamos vivenciando o ano vocacional, que começou o dia 15 de outubro de 2020 e vai se estender até 15 de outubro deste ano, 2021. Então, o objetivo desse ano vocacional é que, para nós também retomar um pouco, voltar a beber da nossa fonte, né? Como que surgiu a congregação, qual a sua finalidade e qual a sua importância hoje, o que, que nós precisamos inovar para que esse cuidado da vida se torne assim, cada vez mais uma bandeira de trabalho, de decisão, de seguimento, de luta, né, nos nossos dias de hoje.
E aqui em Lagoa Vermelha também tem uma linda história, as Irmãs de São José.
Então aqui em Lagoa Vermelha também, desde 1920, Lagoa Vermelha conta com a presença das Irmãs de São José, na área da educação, na área da saúde, e hoje, mais especificamente, nosso trabalho é junto às pessoas mais necessitadas com trabalhos sociais.
Irmã Italvina, as Irmãs de São José estão fazendo essa busca de material, busca de conteúdo, de história, para resgatar a história da Irmã Maria da Paz, que é uma entre tantas as irmãs que aqui trabalharam, uma das irmãs que teve uma presença muito forte, muito participativa na comunidade. E como é que está sendo feito esse trabalho? Com que objetivo esse trabalho está sendo realizado?
Resgatar um pouquinho da vida da Irmã Maria da Paz e assim também de outras irmãs. Eu estava vendo a coincidência, a Fundação de Lagoa Vermelha foi em 1920 e coincide com o ano de nascimento da Irmã Maria da Paz, que nasceu a 15 de julho de 1920 em Bento Gonçalves. Ela viveu até 10 de fevereiro de 2017, tinha na época 96 anos, dos quais 79 anos ela dedicou à vida religiosa consagrada. Mas falando um pouco como é que despertou a vida religiosa dela, ela pertenceu a uma família cristã, era uma família unida. onde cultivava os valores que são essenciais para o despertar vocacional. Na vida dela, ela foi perpassada com sentimentos de duas passagens bíblicas. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E outra de Mateus 25, 35 a 40, onde diz, Jesus que fala, eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu era peregrino e me acolheste. Eu estava preso e vós me visitastes. Eu estava doente e vocês me atenderam. E eu estava nu e tu me vestiste. Essas são palavras e ela tinha também o sentimento de que tudo que fizesse ao outro era Cristo que ela fazia. Isso diz, né? Então, isso perpassou realmente a vida da irmã Maria da Paz. Ela exerceu 58 anos como educadora. Além de educadora, ela também se dedicava a outros serviços sociais. E ela sempre foi muito disponível, desempenhava as atividades educacionais com muito dinamismo, alegria, sabedoria e entusiasmo. Vivia em constante doação. E sem medir sacrifícios, ela enfrentava os obstáculos que se apresentavam com muita serenidade, fazendo com que sua história toda fosse tecida de zelo missionário. E ao lado das atividades educacionais, ela dedicou a obras sociais com o objetivo de atender as pessoas necessitadas e dizia que isto era o grande apelo inerente à vocação e irmã de São José. Em 1998, foi que ela iniciou o árduo trabalho em busca de um local para poder acolher os dependentes químicos de álcool e droga, que foi muito difícil, mas graças a encontrar pessoas que ajudaram, solidárias, e a Congregação das Irmãs de São José, isso se tornou, de fato, um sonho realizado. Ela exerceu essa função de diretora de 19 de julho de 2004 até 12 de dezembro de 2014. E a partir dessa data, até a busca da vontade de Deus, não é? E chegar à eternidade, ela recebeu o título de presidente de honra. E a irmã Maria da Paz, na verdade, foi uma pessoa que nos marcou profundamente. Ela procurava fazer com que cada portador da dependência química desse sentido à sua própria vida. E ela usava de todos os meios para que as pessoas pudessem se tornar sóbrias. Ela dizia, eu quero as pessoas longe das drogas. Esse foi o objetivo. Porque ela via tanta gente sofrendo na rua, miseráveis, não tinham ninguém por eles. Isso a sensibilizou. E ela, meditando as palavras do nosso fundador, Jean-Pierre Medaille, que ele era um grande missionário em suas viagens e refletindo e rezando em frente à Eucaristia, ele sentiu o sonho e o desejo de fundar uma congregação que pudesse atender às necessidades da época, que era pós-guerra, onde havia muitas pessoas órfãos, viúvas, pobres. Então, aí teve o sonho de fundar a congregação. E a irmã Maria da Paz também disse, o Senhor me fez ver muito sofrimento das pessoas nas ruas, num local de abandono, em total abandono e mesmo nas famílias. Diante desta triste realidade, ela disse, eu tive a inspiração de dedicar parte da minha vida a essas pessoas, presidiários, alcoólicos, anônimos, dependentes químicos e outros. Ela visitava as pessoas no presídio e ela era movida de compaixão. Partilhou isso com a provincial e a superiora geral, que deram total apoio em fundar esta obra tão maravilhosa. Logo, ela procurou um lugar digno para que as pessoas pudessem se recuperar na dependência química, que foi a Fazenda São José. A congregação abençoou esse desejo e ela levou à frente. Ela teve um impulso interior, diz ela, que me fez ir além. Perdi meu lugar seguro e entrei no caminho provisório na estrada do peregrino, fazendo caminho com Jesus missionário. Ela disse, essa experiência foi minha alma. E aos poucos tudo foi se tornando, na verdade, tornando corpo. Apresentaram-se pessoas voluntárias para ajudar, auxiliar na viabilização do projeto. Procuramos, ela diz ela, formação adequada para nos inteirar desta realidade e poder dar melhor na recuperação da dependência da drogadição. E ela dizia, eu posso dizer que o projeto é de Deus e tudo que é de Deus não morre. Propomos-nos ações que visavam resgatar a autoestima, a cidadania, confiança, respeito, sustentabilidade, espiritualidade, contribuindo na reinserção social e no fortalecimento dos laços familiares e comunitários. E ela dizia, eu sou agradecida a todos os que colaboraram a serviço deste projeto. Peço encarecidamente que esta obra, fruto de muitos sacrifícios, possa continuar por muitos anos, recuperando muita gente.
E deu certo, né, irmã Etalvina? Porque já está aí há quase 20 anos, podemos assim dizer. A senhora nos contava fora do ar que são 35 pessoas hoje que estão sendo recuperadas. E quantas já passaram nesse período por lá e puderam retomar sua vida, não é mesmo, irmã Etalvina?
Olha, a partir dessa data, pensei que são 1.000 e tantas pessoas que passaram, né? Dessas pessoas, muitas se tornaram sóbrias, graças a Deus. E essas que se tornaram sóbrias, a gente percebe que a família mudou. Retornaram uma vida digna, porque enquanto as pessoas estão na drogadição, usuários de álcool e droga, a vida não é vida de gente, é vida desumana, onde a família toda sofre. E isso é uma doença. Ela é progressiva, ela é fatal, ela contamina, é contagiante, a gente diz, né? A família se torna codependente. Não digo que se torne usuário de álcool e droga, mas se tornam dependentes principalmente de remédios, que é outro vício, é outra dependência.
E muitas vezes as pessoas acabam sendo abandonadas pelas famílias, porque não existe mais um meio, uma forma de conviver.
A família não aguenta mais. Então, aqui a gente faz um apelo às pessoas que têm usuários de álcool e droga, é preciso muita compreensão, é preciso diálogo, fazer com que a pessoa aceite um tratamento, uma mudança de vida. Eles são filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, que merecem viver dignamente, merecem ter as necessidades básicas satisfeitas. E, na verdade, isso não acontece com quem está usando álcool e droga. Infelizmente, é uma dor constante. Irmã Maria da Paz, quando ela via gente que se tornava sóbrio, para ela era uma grande alegria, mas quando alguém desistisse ou recaísse, para ela era uma dor no coração.
Com certeza. A irmã Iraci, que trabalha nas escolas, tem contato com os jovens, irmã Iraci. A gente percebe, seja na vida de um jovem, de um adolescente, ou em casa, na vida de um familiar, o quanto isso atrapalha a convivência, o contexto social e traz prejuízos para a pessoa, a droga ou o álcool, enfim, envolvidos na vida das pessoas, não é mesmo, irmã Iraci?
A gente nota que a presença do vício é uma carência de tantas outras coisas que as pessoas ficam assim, sem conhecer e sem alguém que alcance também, né? O vício da droga ou do álcool, a gente nota assim, que encontra sua deficiência na família, na estrutura familiar, encontra sua deficiência no projeto de educação, né, que não consegue trabalhar essas coisas. Então, se torna uma bola de neve muito grande e que, nós, como fez a irmã Maria da Paz, a gente precisa despertar para a solidariedade. Eu já sou aposentada, mas até hoje eu continuo assessorando o trabalho Cultura da Paz ali no bairro Gaúcha, na escola. E a gente percebe assim, que quando a gente apresenta uma proposta que vale a pena dar as costas para essas situações que destroem a vida, e as pessoas encontram solidariedade, encontram apoio, as famílias, os jovens, os adolescentes, eles ficam vibrantes e eles partem para uma nova vida. Então, por isso que é sempre importante a gente trabalhar, né? Tem ali a irmã Italvina, trabalha direto, a Maria da Paz trabalhou direto com a situação, com as consequências, né? E também, muito importante, a gente trabalhar na prevenção. E a gente comentava ali, vindo para cá, que nós precisamos, de um jeito ou de outro, encontrar uma maneira de tocar o coração das pessoas, né? O coração das famílias, dos jovens, dos adolescentes, para o resgate dos valores humanos, né? Dos princípios de vida, sobretudo do amor, né? Do cultivo da religião, né? Seja ela qual for, mas cultivar a religião que dá o direcionamento para as suas vidas, né? Então, acredito que hoje nós vivemos uma realidade assim que clama por isso, né? E nós, irmãs de São José, se a gente vai olhar as origens, foi justamente abraçando essa realidade e apontando para novas possibilidades de vida para que a pessoa realmente possa ter a sua dignidade garantida.
Com certeza, irmã Italvina, são muitas histórias, muito conteúdo, muito material que vai ser conseguido nessa busca. Qual que é o objetivo? É montar um livro? Qual é que é o produto final aí para toda essa busca, para contextualizar a história, além da história da irmã Maria da Paz, a história das irmãs de São José aqui em Lagoa Vermelha?
Sim, a história das irmãs de São José normalmente a gente tem, né? A história lá da fazenda a gente está tentando elaborar um livro, ainda não está pronto, né? Mas, na verdade, nesse momento eu gostaria também de colocar alguns depoimentos dos nossos monitores em relação a Maria da Paz.
É importante, temos tempo para colocar.
É, e dos nossos acolhidos aí. Temos o primeiro monitor, o Antônio Orli Antunes. Foi o nosso primeiro monitor e consideramos fundador junto à Irmã Maria da Paz, que é também um grande colaborador dessa comunidade. Ele sempre considerou a Maria da Paz como sua segunda mãe. Ele guarda grande carinho por ela, pelos conselhos que dava. E pouco antes de falecer, ela teria dito a ele em tom de brincadeira: olha, seu Antônio, se você não cuidar bem da fazenda, quando eu morrer, venho lhe puxar os pés, diz ele, né? E ele diz: e graças a ela, hoje eu posso dizer que eu sou o seu Antônio, porque ela me valorizou, me marcou, me elevou até hoje, porque se eu tenho alguma dificuldade, eu peço para ela e eu consigo, para que ela me mostre o caminho. Ele diz: para mim, ela é uma santa. Tudo que tenho de bom, devo a ela. Ela me marcou também na confiança que ela tinha em mim. E quando eu chegava em algum lugar, eu dizia que era em nome da Maria da Paz, eu tinha carta aberta. Todo mundo acolhia.
Acolhia.
É. Outro monitor também se expressa, o Jamir, que ele diz: a irmã Maria da Paz, para mim, foi uma pessoa maravilhosa e também a considero como uma mãe. Ele disse: a minha segunda mãe. Tudo que ela me solicitava, eu tinha prazer em acolher e fazer por ele. E senti muito de eu não poder estar presente nas cerimônias quando ela faleceu, diz ele.
Na despedida.
É, devo minha gratidão, é a palavra que eu tenho para dizer para ela, é gratidão. O Ivan, que é o nosso motorista, antes dele se internar, eles trabalhavam numa padaria, a irmã esteve lá e disse: eu quero você longe, livre do álcool. Ele disse: essas palavras me tocaram e me marcaram até hoje. Sinto muita saudade dela e continua trabalhando lá. Outro, Gilmar, também, que é um monitor, ele diz: aqui na comunidade, tudo tem marca da irmã Maria da Paz. Tudo a lembra, parece que ela está aqui e a gente sente falta dela. Dois monitores que se manifestaram, que são do tempo dela, mas recaíram e estão ainda aí. Um diz assim, nos fala o seguinte: irmã Maria da Paz foi uma mulher de muita paciência e muito carinhosa conosco. pessoa maravilhosa e de muita sabedoria. Lembro que ela nos chamava de meus meninos. Certo dia eu estava na cozinha e perguntei para ela o que eu devia fazer para ter mais fé. E ela disse, você está fazendo comida, isso já é ter fé. Um outro acolhido que esteve bem no início, quando começou a fazenda, então ele disse, irmã Maria da Paz, eu vi ela com sua garra e humildade, perseverança, dia após dia, ela lutava para que esse sonho se tornasse realidade. O que eu guardo dela é a sua perseverança, humildade e pessoa iluminada de Deus. Tenho saudades dela.
Então a gente vê através dos depoimentos que realmente o objetivo foi atingido, foi além do que se foi atingido, e vocês estão mantendo esse sonho, esse serviço que é tão importante. Não é fácil, mas está aí dando o resultado que se tinha lá na criação, né, irmã Italvina?
É, justamente. E a gente poderia ainda falar assim que a Maria da Paz, devido aos trabalhos dela também, ela recebeu o troféu Ana Terra, lá em Porto Alegre, em 2008, estive presente também. E em 2014, ela recebeu o título de cidadão lagoense.
É verdade, muito querida, lembro da época.
E foi a partir de 2015, então, que ela esteve internada lá em Vacaria, onde teve os cuidados necessários à saúde, mas sempre com o coração voltado à fazenda.
As pessoas da comunidade que queiram contribuir com alguma história, com algum momento importante, podem levar até vocês de que forma?
Que querem adquirir a...
Que queiram contar alguma história para contribuir com essa
pode busca. Pode se dirigir? Podem, claro. Sabem onde é que é a nossa casa, aí, a 719, Rua Borges de Medeiros, não tem problema nenhum. Muito. Querem contribuir? Pode. E a gente quer aproveitar até nesse momento de agradecer aos órgãos públicos e todas as pessoas voluntárias que sempre estiveram presentes com a sua doação, com o seu carinho, com sua atenção. Muitas pessoas a gente percebe que têm um amor muito grande à comunidade, principalmente aos nossos acolhidos, que, na verdade, se a gente vai ver a sociedade em geral, hoje já mudou, considera o usuário de droga e álcool como um drogado, como um alcoólatra, e não é isso. É uma pessoa doente que precisa de muito carinho, muita atenção, diálogo, conversa, ser acolhido, é isso que precisa. E graças a Deus que hoje tem muita gente que olha com outros olhos, olha como pessoa digna e filho de Deus, semelhante a todos nós vivendo como irmãos.
Nós ficaríamos um dia inteiro muito mais falando sobre a Irmã Maria da Paz, falando sobre as Irmãs de São José em Lagoa Vermelha. Que não nos falte oportunidade para mais conversas. Muito obrigado pela presença de vocês, Irmã Iraci. Para nós concluirmos aí, pode ficar bem à vontade.
Então, também gostaria de dizer que este ano, a congregação, mais especificamente a província do Brasil, nós estamos rezando e relembrando as pessoas, as irmãs, que já marcaram a sua passagem aqui por este mundo, mas que têm uma história de testemunho, né? E então, entre essas está a Irmã Maria da Paz, que mais especificamente foi no mês de fevereiro, que toda a província ficou rezando com ela, celebrando com ela, né? E até agradecendo pelo grande testemunho que ela foi para nós, irmãs, para o povo e para o mundo, dá para se dizer assim, né? Com então, certeza. Muito obrigado por esta oportunidade e... com o espírito assim, do ano vocacional, né, colocar para os jovens. Nós temos esse lema, colocai a vossa alegria em servir. De que maneira nossos jovens estão servindo? Então, a gente faz até o convite, né? Busquem coisas que ajudem a edificar a vida, que demonstram serviço solidário, de caridade, né? E também na escuta do chamado de Deus. Quem sabe Deus nos chama para seguir esses passos da Irmã Maria da Paz, né, numa congregação, na nossa congregação, e também fazer o prolongamento desse trabalho, dessa missão que ela realizou entre nós.
Muito bem, muito obrigado à irmã Iraci de Fátima Cirino dos Santos, irmã Italvina Bavaresco, estamos sempre à disposição, qualquer projeto, qualquer serviço que a gente possa levar ao conhecimento da nossa comunidade, contem sempre conosco, a casa da tua Rádio Cacique é também das Irmãs de São José.
Muito obrigada, foi um prazer conversar aqui ó, com o Rudi e com todos os ouvintes. E eu quero só dizer o seguinte, a vida na drogadição, ela traz, no momento, algum prazer, mas é momentâneo. É a vida na sobriedade, vivendo valores de Deus, traz felicidade e paz no coração. Muito obrigada por essa oportunidade.
Nós que agradecemos, irmã Iracy, ser sempre bem-vinda aqui.
Agradeço de coração esta oportunidade e dizer assim, vale a pena se dedicar no cuidado da vida. Muito obrigada.
Muito bem, está aí ouvintes a presença das irmãs Iracy e irmã Italvina, contando um pouco desse trabalho, dessa história com a nossa comunidade de Lagoa Vermelha. 9h47, nós vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.